Isso aí, está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje vamos falar sobre como liderar equipes à distância. E a minha entrevistada é a Célia Foja, ela é Head of Solution da People Strategy. Célia Foja, boa tarde, como vai?
Olá, Francisco, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que nos ouvem também.
Tudo ótimo, é muito bom ter você aqui conosco no podcast do Mundo RH.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar conversando com você e com muitas pessoas que acessam o podcast.
Célia, eu logo inicio a nossa conversa e já querendo saber de você, como as empresas estão liderando nesse momento de distanciamento social?
Nós temos de tudo um pouco, né, Francisco? Acho que a gente teve um período de bastante apreensão no início, né, de bastante o não saber como fazer, enfim, porque nós fomos pegos quase que de surpresa, né, de um dia para o outro, todo mundo teve que se reorganizar, né? Então, imagino, e a nossa experiência vê que no primeiro mês, no segundo mês, a gente já está ainda há 4 meses para essa pandemia, né? Foram mais críticos em termos de organização, né? Hoje eu vejo que as empresas estão conseguindo tocar os seus negócios de uma maneira mais organizada, mais produtiva, menos ansiosa, né? Mas o ponto, acho que até a temática que a gente traz para esse podcast é dentro da questão da liderança, é o papel desse líder como um líder de pessoas. Acho que aí a gente ainda tem bastante oportunidades dentro deste período aí que a gente tem vivenciado. Eu acho que no primeiro momento as empresas se detiveram muito a olhar como manter os negócios nesse novo ambiente, nesta crise, entre aspas, aí que a gente considera, né? E agora a gente tem um olhar bem importante para as pessoas, né? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente.
Célia, e nesse contexto, é mais fácil liderar à distância ou é igual? O que muda?
Ele é bem diferente, né? Liderar à distância, e acredito que a qualidade dessa liderança vai depender muito das habilidades desse profissional em fazer essa liderança, né? A gente fala muito, e eu trabalho muito com líderes de diversos níveis, diversos setores, e a gente percebe, Francisco, que a teoria todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer quando lidera. Você sabe que você tem que dar feedback, você sempre sabe que tem que estabelecer metas, você sabe que tem que acompanhar. A teoria é clara, né? A gente não tem muitas novidades frente a isso. A questão é o fazer, né? E o fazer aqui a gente se depara com um enorme desafio, que vai desde as crenças pessoais em relação a este processo mesmo de liderar, né? O como eu vejo essa relação entre as pessoas dentro da organização, e até mesmo de ter a habilidade para liderar, para fazer, né? Eu sempre falo que liderança é uma habilidade. Quanto mais você executa, pratica, melhor você tem possibilidade de ficar, né? Então, eu vejo que nesse período da pandemia, a gente teve que reorganizar o nosso modelo de gestão. Eu vejo que muitos líderes hoje dizem para mim que, pelo fato de estarem à distância, possibilitou que eles tivessem um exercício diferente da sua liderança e um saldo bem positivo, né? Como eu vejo líderes hoje que às vezes comentam comigo que fica uma semana, 15 dias sem quase falar com a equipe, né? Só trocando mensagens, trocando WhatsApp, né? Então, esses que estão tendo a oportunidade agora de olhar o seu modelo de gestão e buscar alternativas, vão voltar para o ambiente presencial com um processo bem mais desenvolvido, né? Agora, esses outros, a gente continua aí com os gaps bem grandes. Então, a gente não consegue ter uma uniformidade, não consegue dizer, olha, as empresas estão assim, os líderes estão assim, generalizar. A gente percebe aí, e eu tenho percebido isso nos meus contatos com as organizações, que a gente tem diferentes níveis de maturidade, de prontidão para esta liderança à distância, né?
Ô Célia, e falando aqui para o nosso ouvinte do podcast, os nossos líderes aqui, quais são as suas dicas para uma melhor liderança em tempos atuais de crise?
A gente tem exercitado bastante um modelo que é um modelo que, dentro da consultoria, nós chamamos de 5 Cs, né? Porque o que que a gente precisa nesse período, e na verdade é um modelo que é necessário em qualquer momento, seja numa distância ou seja no presencial. A gente precisa garantir os resultados, né? Precisa garantir o um maior nível de compromisso destas pessoas com aquilo que a gente tem que entregar, né? Fora, claro, não estou excluindo a necessidade do acolher o que este indivíduo também passa durante essa pandemia, né? Acho que esse é um tempero adicional aí ao nosso modelo de liderança. Cada um de nós tem uma dinâmica dentro de casa, enfim, com necessidades que são bastante diferentes e também precisam ser entendidas. Mas olhando o papel dele ali, numa das frentes, que é ter essa equipe para entrega de resultados, o modelo que a gente vem trabalhando dentro dos 5Cs tem mostrado bastante efetividade, né? O que que é este modelo, né? Primeira coisa que a gente precisa é ter um bom alinhamento, né? E aí você vê que isso tanto faz se é à distância ou é presencial. Eu só reitero que o fato de ser à distância faz com que os nossos contatos precisam ser ter uma constância maior, né? Ter uma periodicidade maior, né? Eu preciso desse alinhamento com a minha equipe. Então, eu preciso dar clareza para eles, da onde a gente está indo, o que que precisa ser feito, quais são os possíveis desafios que a gente tem nesta jornada, quais são os possíveis erros, quais são, as experiências que nós tivemos parecidas em outros projetos. Então, os dois primeiros Cs, que é o que a gente usa para alinhamento, é a comunicação e o compartilhar. Então, estabelecer uma comunicação mais efetiva, mais fluida, abrir canais de comunicação com a sua equipe e, dentro desses canais, utilizar para que você possa compartilhar as experiências e fazer esses alinhamentos é o pontapé inicial, né? No início da pandemia, a gente viu que estava todo mundo perdido, justamente por conta disso. A gente vai para onde? Faz o quê? Para o quê? Continua? É aquilo que eu estava fazendo, agora eu faço como, né? Então, eu preciso, enquanto líder, dar esta unidade para o grupo e dizer: olha, nós estamos indo para cá, né? E como é que nós vamos para este caminho? Então, a comunicação e o compartilhamento passam a ser fundamentais, né, nesta gestão à distância. Essa comunicação e o compartilhamento vai dar a oportunidade das pessoas cooperarem, estabelecer a cooperação no time. Por quê? Vamos pensar aqui entre nós dois. Se eu tenho muita clareza do que eu preciso fazer e você também, e entendo que há uma intersecção de trabalhos. Isso amplia a nossa comunicação e a possibilidade da gente trabalhar juntos, porque eu sei que um pedaço do que eu tenho que fazer está com você. Então, nós vamos conversar para fazer esta uma melhor entrega possível. Então, a cooperação, ela surge a partir do momento que a equipe tem um bom alinhamento, porque senão cada um fica dando um tiro para todos os lados, quer dizer, eles ficam nas iniciativas individuais tentando chegar ao resultado. Pode chegar? Pode, mas a questão é a efetividade, ou qual é o esforço que essas pessoas fazem para chegar no resultado. E como líder, é nosso papel poder olhar essa estrutura, esta dinâmica do grupo e tentar, criar ferramentas ou um olhar mais estratégico para que o grupo atinja os seus resultados, sejam eles da organização, seus resultados pessoais, com o menor esforço possível. Então, eu tenho a comunicação e o compartilhar para fazer esse alinhamento. A partir daí, as pessoas começam a poder interagir mais e cooperar na construção destes resultados. E à medida que nós vamos trabalhando juntos, nós vamos para os dois últimos Cs, né? Que é, primeiro, estabelecer uma relação de confiança. Nesse mundo digital, as pessoas e os tempos são diferentes, né? A gente percebeu muito disso. Muitas vezes as pessoas, por uma rotina doméstica mesmo, acabavam trabalhando mais à noite, acabavam trabalhando em horários diferentes. Mas se nós estamos alinhados e trabalhando juntos, eu tenho uma relação de confiança com você, ou ela vai se estabelecendo, para ter, segurança de que aquilo está sendo feito e que vai ser entregue. Vai ser entregue dentro do prazo que a gente combinou, dentro da qualidade que a gente combinou, com os custos que a gente combinou, enfim. A confiança, ela vai sendo estabelecida e reforçada a partir do momento deste convívio, né? Então, por isso que eu preciso estabelecer, enquanto líder, mecanismos para que as pessoas possam trabalhar em conjunto, né? E o último C que a gente tem é o da cumplicidade. A partir do momento que nós temos uma relação de confiança estabelecida, e isto é uma prática constante, a gente vai para o último, para o nível elevado, que a gente chama, que é poder saber que estamos juntos no mesmo barco. Então, que eu tenho uma coesão deste time, um compromisso genuíno do time com a entrega. Isso faz com que muitas vezes, ou pode acontecer em algum momento, eu, Célia, tenho algum problema e não consigo, não vou conseguir entregar no prazo, mas que, devido a esta dinâmica, eu consigo ter espaço dentro do grupo para compartilhar esta minha dificuldade e consigo ter espaço dentro do grupo para ter o apoio para que ou a gente revise os prazos ou que a gente revise a distribuição de tarefas. Enfim, eu acabo criando dentro do ambiente, dentro da minha equipe, uma relação muito de alta performance, né? De estamos juntos e vamos juntos entregar. Mas não é o juntos dentro da falácia, né? É um juntos realmente com um alto nível de compromisso dessas pessoas. Eu sempre falo que compromisso não é algo que eu vou lá e falo, ah, ok, né? Eu consigo abrir a cabeça de alguém e falar, ele tem o compromisso. Ele é um processo. Ele deriva de uma série de ações posteriores, né? Então, eu, enquanto líder nessa gestão à distância, eu preciso assegurar que as pessoas façam e que as pessoas entregam dentro da qualidade. Eu preciso desse compromisso, mas eu preciso entender que isto é um processo, né? E que este processo depende muito da qualidade da minha liderança. Então, por isso que a gente estrutura esses cinco Cs, né? Então, resumindo, para o alinhamento, eu preciso da comunicação e do compartilhamento. Isso vai fazer com que as pessoas possam cooperar umas com as outras. Esta cooperação vai levar ao nível de confiança e, por último, de cumplicidade. Como consequência, eu tenho aí o resultado e um alto nível de compromisso dessa equipe com esses resultados, né? Então, a gente tem visto este exercício dentro de grupos que a gente assessora tendo bastante resultados bem positivos, não só em termos da entrega do negócio, mas resultados do ponto de vista de confiança entre os membros da equipe e também de acolhimento das necessidades individuais, deste grupo que este líder tem. Para executar suas atividades, né? Ficou claro?
Célia, você não está somente sendo claro e objetivo, você está dando uma verdadeira aula aqui no podcast do Mundo RH. Eu estou muito feliz com a sua participação. Acredito que os nossos seguidores também estão muito felizes em ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a liderança, como fazer gestão de pessoas. E continuando a nossa entrevista, eu queria saber se você acredita que muitas empresas continuarão trabalhando de forma remota depois que a pandemia passar?
Eu acho que foi uma boa degustação, viu, Francisco? Se a gente puder falar que teve um ponto positivo nisso tudo, foi da gente quebrar esse tabu com o home office que muitas empresas tinham, né? Óbvio, mais uma vez, eu não gosto de generalizar, eu acho que a gente sempre precisa entender, a história das empresas e o nível de prontidão, a cultura da organização, né? E também o tipo de trabalho. Talvez nem todos possam efetivamente migrar para o home office. Uma outra observação também é o que a gente tem hoje não é um home office, né? A gente tem um trabalho remoto porque a gente, né, usa a mesa de jantar para poder trabalhar, para poder fazer a lição do filho. Não é uma condição ideal do home office. Mas eu vejo muitas empresas hoje já negociando, por exemplo, andares, porque eles já falam: olha, nós não vamos voltar com todo mundo. E não voltar com todo mundo é nós vamos estabelecer efetivamente o home office como uma das nossas práticas, né? Tem um cliente meu que, dentro da sede corporativa, eles têm 1.500 funcionários, né? E eles achavam que era impossível o home office, pela natureza do trabalho, enfim. Hoje, cerca de 1.300 estão em home office, né? Tem alguns ainda que dependem de manutenção de alguns sistemas que estão com todo o cuidado trabalhando localmente, né? E eles falam: não precisa voltar, né? Então, eu acho que esta pandemia trouxe uma possibilidade da gente criticar essas nossas verdades tão estabelecidas, né? Então, eu acho que muitas empresas vão aproveitar, sim, revisitar suas políticas ou acrescentar esta questão do home office como sendo uma prática, porque o maior receio que as empresas tinham era, lógico, tem uma questão de segurança de informação, enfim, tem toda uma infraestrutura que eu não estou aqui questionando, né? Isto há uma necessidade de se olhar. Mas do ponto de vista de pessoas, o maior receio que se tinha era que as pessoas não trabalhassem, né? Ah, eu vou, mas ela vai trabalhar que horas, né? Vai acordar que horas, né? E se ela não entregar? E o que a gente viu é que muitas, e eu tenho relatos de clientes que dizem, a produtividade aumentou muito, mesmo em condições não ideais, né? Como eu falei anteriormente. Então, eu acredito sim que a gente vai ter um número maior de empresas adotando o home office como uma das suas práticas de gestão. E eu acho que isso também vai ajudar muito em termos de qualidade de vida, né? Porque antes a gente, para ter um crescimento na carreira, necessariamente precisaria estar nos grandes centros, porque aí é que ficavam a sede das grandes empresas, né? Nas capitais. E agora você vê que dentro dessa estrutura do home office, eu posso trabalhar morando na praia, eu posso trabalhar estando no interior, e atrelando a isso a qualidade de vida. Então, a gente pode ter um ganho de engajamento dos funcionários absurdo, né? Então, é muito importante que as empresas parem, estruturem esse processo do home office, porque, sem dúvida nenhuma, eles vão ter grandes vantagens com este processo.
Interessante, Célia, muito interessante. Para a gente finalizar aqui o nosso podcast aula, eu te pergunto para onde caminha a liderança agora?
Nossa, Francisco, pergunta difícil, hein? Eu vou falar de um desejo, né? Porque eu acho que a gente poderia usar este momento, né? Desta pandemia, desta crise, para poder olhar para a gente mesmo, e poder revisitar algumas dessas nossas verdades, dessas nossas crenças. E poder experimentar fazer diferente. Eu vejo já em algumas interações as pessoas questionando muito, né, as suas escolhas, os seus modos de fazer, e a gente percebeu que a gente pode fazer diferente. Eu acho que esse foi um grande ganho desta pandemia. A gente percebeu que pode ser diferente, pode ser melhor, né? mas que a gente precisa ampliar esta nossa consciência. Acho que esse é o grande saldo que a gente tem desta pandemia, é a possibilidade de ampliar a nossa consciência e voltar, ou voltar, ou continuar, né, sendo uma pessoa melhor. Né? E aí, isso vai afetar o meu modelo de liderança, vai afetar as minhas relações. Então, aqui eu acho que é por isso que eu abri dizendo, é um desejo, né? Porque eu vejo uma grande oportunidade realmente da gente poder ampliar a nossa consciência e fazer escolhas melhores para a nossa vida, né? E sem isso prejudicar a organização. Talvez a gente tinha muito aquela coisa do eu profissional separado do eu mãe, do eu esposa, enfim, dos outros papéis que a gente faz. E agora a gente percebeu que nós somos únicos, né? Em que alguns momentos eu tô trabalhando, estou exercendo um papel, ora outro, mas eu sou uma única pessoa. Então, esse olhar para o indivíduo pode ser o nosso grande ganho, né? Eu torço bastante para isso, viu? Com certeza isso vai mudar o padrão de relacionamento dentro das organizações.
Seguidores e seguidoras do podcast Mundo RH, eu conversei aqui com a Célia Foja, ela é Head of Solution da People Strategy. Célia, eu te agradeço imensamente pela aula, foi muito bom te ouvir. Tenho certeza que teremos outras grandes oportunidades de tê-la aqui no podcast do Mundo RH. E eu queria que você deixasse os seus contatos para quem deseja te procurar para saber mais, para ter mais informações sobre o trabalho que vocês realizam nas empresas.
Ok, eu que agradeço, Francisco, a oportunidade de compartilhar com você. Eu acho que essas trocas são muito importantes, né? A gente, cada um sabe um pedaço, cada um tem um olhar, e quanto mais a gente conseguir, trabalhar de forma colaborativa, a gente tem oportunidades de crescimento ímpar aí, né? Ah, nós temos, os seguidores podem, nos acompanhar via LinkedIn, na página da People Strategy, né? Nós também temos a página no Facebook e no Instagram, né? Tem o meu próprio LinkedIn, né? Como Célia Foja, posso até deixar o meu contato mesmo de e-mail, caso as pessoas queiram interagir mais, fazer perguntas, enfim, eu estou à disposição. Eu acho que, mais uma vez, quanto mais a gente puder compartilhar conhecimento, compartilhar as dores, são melhores. Então, o meu e-mail é o celiacosta@peoplestrategy.com.br. E estou à disposição de vocês para a gente poder construir juntos novos conhecimentos e novos saberes. Muito obrigada, Francisco.
E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. E não deixe de visitar a nossa página na internet, www.mundorh.com.br. Até a próxima!